10 minutos se haviam passado e Omaha se transformara num cemitério ao ar livre. Os defuntos, alguns cortados ao meio, eram arrastados pela maré. Barcos de tropas ardiam em chamas. Sobre o mar, flutuavam telefones, antenas, rádios quebrados, caixas de munição, cantis, capacetes, fuzis entortados, cordas, pacotes de ração. Daniel retrocedeu. Buscou a proteção do casco de uma lancha virada. Mais de 2/3 de seus colegas haviam caído, e ele era o único capaz de enxergar os atiradores dentro dos abrigos graças aos seus sentidos apurados, característicos dos querubins. Puxou o gatilho, mas errou de propósito. Por determinação dos arcontes, os anjos da morte não podiam empregar seus poderes contra os mortais, tampouco para decidir o curso de uma batalha ou campanha. Descarregou o pente e escutou os motores de mais barcaças que atracavam. Com explosões no céu, na terra e no oceano, cercados por ilhas de destroços, a impressão que se tinha era de ter ingressado no inferno. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. O caos, então, se estendia por todos os ângulos da praia. Dali, as falésias de Point du Roc, um precipício que logo seria atacado pelos batedores do exército. Para piorar, a ressaca empurrara os barcos a leste e muitos soldados desembarcaram longe de seus setores originais. Quase a totalidade desses infantes ficara ali, parada, em completo estado de choque. Cerca de 800 homens, sem saber para onde ir, sendo abatidos como patos selvagens, acotovelados atrás dos tetraedros de aço, simplesmente tentando sobreviver. Nessas condições, parecia impraticável continuar, até que ocorreu um fenômeno notável que Daniel jamais esqueceria. De todas as características humanas, talvez a mais estupenda seja a capacidade de se adaptar, de se moldar, física e mentalmente, às situações mais adversas. Passadas 2 horas de pura carnificina, os sobreviventes, agachados junto aos cadáveres, começaram a se acostumar ao perigo. O choque que os paralisara no início, aos poucos se transmutava em uma coragem instintiva. Os combatentes que ainda resistiam foram tomados por uma espécie de embriaguez, por uma vontade absurda de sobreviver. Não importava a que custo. Enfim, uma brecha se abriu, com os recursos alemães, sobretudo as minas, sendo consumidos em detonações simultâneas, que vitimavam 10, 15 americanos por vez. Reunidos em pequenos grupos, os recrutas principiaram a subida às ribanceiras, à medida que a cerração provocada pelo ataque aéreo se dissipava. Daniel acompanhou um capitão desconhecido e, com mais 8 praças, galgou o barranco aos tropeços, tentando rastejar sobre o mato. Um tiro de espingarda furou a garganta de um dos soldados, que morreu na hora, enquanto seu espírito repetia através do tecido:
"Estou bem, estou bem."
E continuou a se esgueirar, sem realmente notar que morrera.
"Não se preocupem comigo, eu estou inteiro, estou bem."
O militar à sua esquerda também não teve sorte. Um disparo resvalou na granada que ele trazia presa ao suspensório, arrancando-lhe a cabeça e cegando o parceiro à dianteira. O capitão não parou para acudi-los. Na verdade, nem sequer se deteve. A perda ou a morte de alguém naquelas circunstâncias era trivial, um acontecimento totalmente aceitável. Sob gritos desesperados de socorro, Daniel e o que sobrara do time avançado se agruparam de costas para um muro cimentado. Havia uma casamata de concreto visível a 50 metros. O capitão, que os liderava, carregou a bazuca, apontou para o abrigo e atirou, destruindo parte da janela, o que atordoou os alemães e deu tempo para que os norte-americanos escalassem a ladeira, contornando o posto pelos dois flancos. Ninguém, fora o exilado, reparou no ninho de metralhadoras armado sobre uma rocha, ao sul. Um dos homens do seu pelotão foi decapitado pelas rajadas, sucedidas pela deflagração de um morteiro. O anjo mergulhou numa cratera, escapou do pior, e mesmo com o braço crestado, respondeu com 3 balas que incapacitaram os germânicos. Quando emergiu, o rosto estava preto. Encontrou o comandante crivado de chumbo, mas ainda vivo, e ele o incentivou. "Aproveite agora." O oficial entregou a ele 2 granadas.
"Sim, senhor."
Daniel respondeu num timbre automático e sozinho partiu para atacar a casamata. Rolou os 2 explosivos através da abertura, esperou a detonação e, na sequência, entrou pela porta. A fumaça, ainda quente, os grãos de poeira cintilando no ar. Dentro do abrigo, o querubim distinguiu 5 artilheiros dilacerados com a pele grudada no teto, os órgãos espalhados no chão. Suas armas eram inúteis agora, e nas paredes havia marcas de fogo. Daniel respirou fundo, provou o odor de pólvora seca. Estava faminto por conta do braço, então aproveitou para vasculhar os armários. Embora os celestiais possam curar seus corpos físicos, os chamados avatares, eles ainda precisam de comida e descanso. O alimento se converte em matéria, a substância necessária para que se regenerem a carne, o tecido e os ossos. O exilado descobriu sobre um baú uma lata de salmão em conserva e abriu com um canivete. Utilizou a lâmina como colher e enfiou o peixe na goela. Fechou os olhos, apreciou a iguaria, mas a tensão renasceu quando escutou o clique de uma pistola sendo engatilhada.
Peguei você, Yankee de merda,
sibilou uma voz masculina, cuspindo as palavras num alemão prussiano. Era o major da Wehrmacht, que o rendia, de cabelos louros e curtos, os olhos castanhos, a barba rala. Usava uma boina escura e um uniforme cinzento, com a águia nazista bordada no peito. Apontou a Luger para o seu coração.
E agora, como espera sair dessa?
Daniel o encarou com seriedade, fora apanhado de surpresa, e uma vez na mira, aparentemente nada poderia salvá-lo. Só que, em vez de levantar os braços para se entregar, ele saboreou o salmão, engoliu e deu um sorriso.
Bom isso, hein?
Retorquiu em inglês.
É da Noruega?
Mal do Japão.
O oficial guardou a arma e os dois se abraçaram vigorosamente.
Deveria ter mais cuidado. E se eu fosse um soldado inimigo?
Nesse caso, eu teria notado. O querubim reconheceu seu antigo parceiro, Mikhail, também convocado ao Esquadrão dos Anjos da Morte, mas que fora ordenado a se alistar nas potências do Eixo. Afinal, os arcontes exigiam relatos de ambos os lados.
Que coincidência. Coincidência até demais.
Como assim?
Sei lá o que se passa na mente daqueles palermas.
Os palermas era como Daniel e Mikhail intimamente se referiam aos seus chefes, os malaquins. Comentava-se que tais anjos tinham o dom de antever o futuro e o usavam para planejar todas as suas ações minuciosamente. Trovejaram mais bombas no setor norte da praia. Daniel visualizou a orla a partir da estreita janela. Passadas 3 horas, Omaha era uma selva de sangue e metal, com barcos, anfíbios e tanques incendiados. Os enfermeiros prestavam socorro aos feridos, aplicavam-lhes injeções de morfina, espargiam sulfa sobre os membros talhados. Grande parte dos abrigos havia sido tomada, mas a luta pela Normandia estava longe de terminar. Daniel escutou passos no lado de fora.
Desmaterialize-se,
aconselhou ao comparsa.
Deve escapar voando através do tecido. Fuja! Eu devo?
O major alargou um sorriso.
Não podemos nos desmaterializar, Daniel. Ou se esqueceu. Nossas instruções são para não deixarmos o reino físico.
Mikhail era rígido no cumprimento de ordens. Não à toa se adaptara tão bem ao exército germânico.
Precisa me tomar como prisioneiro.
Daniel experimentara a dura tarefa do desembarque e temia que os praças não desejassem fazer prisioneiros. Recolheu argumentos para convencer o colega, mas ao abrir a boca, um estampido fez a casamata rufar. Atingido por um disparo no coração, o celeste de fios louros tombou. Tentou se agarrar ao amigo, mas a vida física o deixara. E, ainda que perder o avatar não significasse para ele a morte final, era de qualquer maneira uma experiência traumática, que poderia deixá-lo fora de ação por anos, talvez séculos, até que o espírito se recobrasse. Por um instante, Daniel ficou congelado. Um cabo da primeira divisão adentrou o posto fazendo sinal de positivo, certo de que o havia salvado.
De nada.
Deu-lhe uma palmada no ombro.
Posso ficar com a Luger?
Claro. Ele respondeu, apático. As pistolas Luger, usadas pelos oficiais alemães, constituíam um souvenir dos mais cobiçados.
Cadê o sorriso?
Um segundo rapaz o estimulou.
Ouvi dizer que estamos arrastando esses putos costa dentro, daqui até Juno.
Joia.
O exilado sacudiu o pescoço.
Muito bom.
Voltou à consciência.
Para o inferno com esses canalhas.
É assim que se fala,
disse o cabo.
O segredo é pensar grande.
Exato.
Maneou a cabeça.
Pensar grande.
Daniel repetiu para si mesmo, fitando o avatar inerte de Mikhail. Sibilou as palavras mágicas, como as nomeara, o mantra que recitava sempre que as emoções ameaçavam suplantar a razão.
Não é uma guerra, é um jogo.